Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Temos quórum deliberativo. Vamos então dar início à nossa reunião de hoje. O ponto número 1, precisa de votação das atas 27, 28, 29, 30 e 31. Foram distribuídas às senhoras e senhores deputados. Uma delas era uma correção que tinha ficado para esta reunião, portanto, presumo que tenha merecido o acolhimento, mas esta presunção pode ser elidida, porque eu dou a palavra aos senhores deputados, se alguém quer usar da mesma relativamente às atas, não sendo o caso, e se não havendo objeções, colocá-las em votação conjunta. Pergunto quem vota contra, não há, quem se abstém, não há. Estão aprovadas as atas por unanimidade, 27, 28, 29, 30 e 31. O senhor deputado relator levantou-se, vai-se voltar a sentar, o que me permitirá dar a introdução ao ponto número 2, discussão e votação do relatório da proposta de lei 26, 16ª legislatura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que aprova o Orçamento do Estado para 2025. Senhor deputado relator, senhor deputado Rui Afonso, cumprimento, dou a palavra, faça favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Bom, eu venho para este meio apresentar o parecer final sobre a proposta de lei de 26 do Governo, que aprova o Orçamento de Estado para 2025. O Governo apresentou esta proposta de lei ao abrigo do seu poder de iniciativa nos termos do disposto número 1 do artigo 167 da alínea D e do artigo 197 da Constituição e no artigo 119 do Regimento da Assembleia da República. A proposta deu entrada na Assembleia da República a 10 de outubro de 2024, tendo sido admitida na mesma data. A iniciativa baixou à Comissão de Orçamento e Finanças, a comissão competente para o efeito. No dia 28 de outubro de 2024, foi realizada pela COFAP a audição regimental ao Ministro do Estado das Finanças e no dia 29 de outubro de 2024, a audição regimental à Sra. Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, conjuntamente com a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Para efeitos do presente parecer, foram considerados ainda os relatórios da UTAU e o parecer do Conselho de Finanças Públicas, bem como o relatório do Governo à proposta de Orçamento de Estado, pelo que se aconselha à sua leitura integral. A discussão na generalidade da proposta de lei encontra-se agendada para os dias 30 e 31 de outubro de 2025. São apresentadas três prioridades na estratégia económica e orçamental de curto e médio prazo: recuperar, reformar e relançar. Resumindo, o cenário macroeconómico subjacente à proposta de Orçamento de Estado para 2025 prevê um crescimento do PIB em 2,1%, um ligeiro crescimento face a 2024, que se fixou em 1,8%. Em 2025, o crescimento do PIB assentará sobretudo na procura interna, num contexto em que se perspectiva um maior dinamismo das exportações de bens e serviços e do investimento. O consumo privado manterá um crescimento reduzido, sensivelmente mais 0,2 pontos percentuais para 2%. Quanto à inflação e relativamente ao índice harmonizado de preços ao consumidor, o Ministério das Finanças antecipa um crescimento de 2,6% para 2024 e 2,3% para 2025. O Ministério das Finanças aponta ainda para um abrandamento no crescimento do emprego para 0,7% e a taxa de desemprego deverá diminuir para 6,5% da população ativa. O cenário macroeconómico do Ministério das Finanças antecipa que a economia portuguesa apresenta uma capacidade de financiamento face ao exterior de 3,4% do PIB em 2024 e 3,7% do PIB em 2025. Para 2025, perspectivas um saldo orçamental de 0,3% do PIB, menos 0,1% do PIB face a 2024 e um saldo primário positivo em 2,5% do PIB. A previsão para 2025 é de um saldo orçamental igual a 7.300 milhões de euros, um incremento de 367 milhões de euros face a 2024, prevendo-se ainda que a receita cresça 6,4% face a 2024, evidenciando-se o aumento da receita de capital em 44% e de outra receita corrente em 20,1%. Observa-se ainda, dentro das estimativas, um crescimento da receita fiscal na ordem dos 3,3% e das contribuições sociais efetivas em 6,8%. No que concerne à despesa, prevê-se também um crescimento de 6,6%, destacando-se o contributo dado pelo investimento em 16,7% e da rúbrica Outras Despesas de Capital, cuja variação ascende a 37,1%. Para terminar, queremos agradecer a todos quantos contribuíram para a elaboração deste parecer, em especial à colaboração dos serviços técnicos da 5ª Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Está então o seu relatório parecer à discussão das senhoras e senhores deputados. E dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro. Faça-lhe, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito bom dia. Bom dia, Srs. Deputados. Apenas para agradecer o relatório e não posso deixar de dar uma nota que vi tanto entusiasmo na apresentação do relatório que às tantas ainda temos a chegar a votar a favor do orçamento também. Obrigado.
Dizem-me que hoje na imprensa há essa disponibilidade. Sr. Deputado António Mendonça Mendes, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho tanto interesse como o PSD naquilo que é a votação do Chega. Não quero deixar de cumprimentar o Sr. Deputado Rui Afonso e agradecer a elaboração do relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Devolvo ao Sr. Deputado Rui Afonso, presumo, para agradecer as referências, faça favor.
Agradecer os agradecimentos prestados pelo deputado Carneiro e deputado António Mendonça Mendes, informando o deputado Carneiro, pelos vistos já anunciaram, digamos, a aprovação do orçamento com o Partido Socialista, portanto não precisarão da nossa aprovação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Afonso. Vamos então colocar à votação o relatório que elaborou relativo à proposta de lei 26. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? O Partido Comunista Português abstém-se. Os demais votam a favor. E está, portanto, aprovado o relatório. Agradeço ao Sr. Deputado e felicito-o por isso. Escuso de referir que esta proposta de lei será discutida a partir das 15 horas no plenário. No sentido do costume. O ponto número... Senhora Deputada... Exatamente, peço desculpa. A Senhora Deputada Paula Santos tinha solicitado que pudéssemos antecipar um dos pontos da ordem de trabalhos para se poder comparecer noutra reunião, que se prende com os pontos 6 e 7, um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, e o PS tem um requerimento idêntico. Pergunto se alguém... Não, seria em conjunto. Não havendo objeções, vamos então atender essa solicitação. Portanto, vamos discutir em conjunto os pontos 6 e 7 e, para o efeito, dava a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP e depois darei a palavra ao Grupo Parlamentar do PS. Certo. Senhora Deputada Paula Santos, faça.
Muito obrigada, Senhora Presidente. O PCP apresenta um requerimento para ouvir o Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Foi com muita apreensão e preocupação que tomámos conhecimento, por via de notícias dos órgãos de comunicação social, da intenção de redução dos serviços, das agências, da Caixa Geral de Depósitos, em particular nas regiões do interior e das ilhas. Nós consideramos que a Caixa Geral de Depósitos, enquanto Banco Público, tem uma responsabilidade, naturalmente, de garantia de serviço público, de garantia de serviço público bancário. Não deixa de ser extraordinário, ainda mais preocupante quando o que está em cima da mesa é, sobretudo, nas regiões do interior, em que as populações já, muitos serviços públicos foram encerrando e que têm vindo a ser abandonadas, essas mesmas populações, e, portanto, perder também serviços públicos bancários constitui mais um contributo para o despovoamento. E, portanto, aquilo que nós pretendemos com este requerimento é perceber, ouvindo aqui na Comissão o Presidente da Comissão Executiva, efetivamente, não só os esclarecimentos, mas também da exigência do papel da Caixa Geral de Depósitos no nosso país, nomeadamente na garantia do serviço público bancário. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Paula Santos, e dava a palavra ao Sr. Deputado Sérgio Ávila, também para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar do PS e seguir-se-á a discussão dos mesmos. Faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. O requerimento do PS vem também no mesmo sentido, a audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos, tendo em conta a intenção e o anúncio de redução, quer de balcões, quer de serviços bancários, particularmente no interior do país. É bom lembrar que a Caixa Geral de Depósitos é um banco 100% público. O papel da Caixa Geral, a justificação para a participação integral do Estado nessa instituição bancária, visa assegurar, por um lado, o serviço público bancário e, por outro lado, também contribuir para um equilíbrio do mercado em termos de prestação de serviço bancário. E esses dois fatores são colocados em causa por esta decisão de redução de balcões e de serviços, particularmente no interior do país. Importa dizer que a justificação para esse facto não colhe, tendo em conta que a banca online não é algo que esteja disponível para todos os cidadãos, particularmente aqueles do interior, mais idosos e com menor formação, e, portanto, é fundamental que um banco que apresenta consecutivamente lucros muito elevados e é um grande contributo líquido para o Estado em termos de dividendos, tem uma decisão que era meramente económica e não tem em conta o princípio de coesão territorial nem de serviço público ao país, que é uma obrigatoriedade de um banco público. Neste contexto, é fundamental e urgente a audição do Presidente da Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos para justificar esta opção com a qual não concordamos e é um contributo para pôr em causa a coesão territorial, particularmente das regiões do interior e das regiões menos povoadas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Está então aberta a discussão destes dois requerimentos. A palavra ao Sr. Deputado Carneiro, do Parlamento do PSC. Fazer.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a estes dois requerimentos, portanto, nós iremos votar a favor dos dois requerimentos. Achamos que é importante ouvir a Comissão Executiva da Caixa Geral de Depósitos. Eu recordava também que, no passado recente, talvez há um ano e meio, já não sei bem, tivemos a oportunidade também de fazer uma audição desta natureza. E já na altura manifestávamos a preocupação pelo facto de existirem zonas do país que eventualmente estivessem a ficar desabrigadas do acesso aos serviços bancários. As soluções que são apresentadas, se for exatamente como saiu na imprensa, não são satisfatórias, isso parece-me evidente. A redução do acesso a determinados serviços em zonas onde não há cobertura de mais nenhuma instituição bancária é preocupante, com particular enfoque aqui nas zonas do interior e das regiões autónomas, e portanto nós estamos muito expectantes com esta, com estas audições, com esta audição, aliás, das várias pessoas que possam representar a Caixa Geral de Depósitos aqui no Parlamento, e portanto iremos votar a favor porque de facto a Caixa tem também um papel muito importante de serviço público e portanto de acesso aos serviços bancários lá onde não há mais nenhuma instituição bancária que o possa fazer ou que não o queira fazer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra ao Sr. Deputado Rui Afonso. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para informar que também iremos votar favoravelmente estes dois requerimentos e no sentido também de pensarmos, e acho que é importante repensar o papel social da Caixa Geral de Depósitos. Neste momento, a Caixa Geral de Depósitos é um banco, enfim, que concorre em condições iguais com a restante banca privada do país. Tem tido lucros astronómicos e, como sabemos, grande parte desses lucros astronómicos devem-se muito à intermediação financeira, ou seja, à margem de lucro que têm tido por via do preço que cobram pelo crédito concedido e, portanto, acho que é necessário realmente nós percebermos que tipo de Caixa Geral de Depósitos é que nós queremos para o futuro. E, portanto, também estamos realmente bastante, enfim, interessados em ouvir a Comissão Executiva e realmente também fazermos um pouco, enfim, clarificarmos um pouco exatamente qual é o papel da Caixa Geral de Depósitos realmente no mercado bancário português, até porque estamos numa altura em que realmente a banca está com lucros astronómicos. Em 2023, quer dizer, a Caixa Geral de Depósitos teve lucros superiores a 1.200 milhões de euros, quase 1.300 milhões de euros, o que realmente, e este no primeiro semestre deste ano, foi o banco que mais lucrou em termos absolutos, e portanto é importante nós efetivamente repensarmos o papel social da Caixa Geral de Depósitos realmente no mercado bancário português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra e, portanto, vamos colocar à votação os requerimentos. Coloco primeiro o requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Coloco agora o requerimento do Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, estão aprovados os requerimentos constantes dos pontos 6 e 7. Regressamos agora ao ponto número 3, discussão e votação das propostas de diligência apresentadas no âmbito da apreciação na especialidade da proposta de lei 10, 16ª Legislatura, primeira sessão legislativa, a proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar o regime de IVA de caixa, aprovado pelo Decreto-Lei 71-2013, de 30 de maio. Foi distribuído, deu entrada e foi distribuído aos senhores deputados o requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que solicita, ou propõe, o pedido de contributo prescrito à UTAX, e, portanto, que densifica os termos em que esse contributo deve ser feito, mas dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado António Mendonça Mendes. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, o PS considera o regime do IVA de caixa e o seu alargamento uma medida positiva, embora tenhamos expressado as nossas dúvidas sobre o facto de aumentarmos muito rapidamente e de uma vez só de 500 mil euros para 2 milhões de euros. Do ponto de vista daquilo que é a receita do Estado, aquilo que estamos a falar é da tesouraria, mas evidentemente que tem um impacto principalmente em termos de contabilidade pública. Por isso, do nosso ponto de vista, este tipo de instrumentos deveria ser aprovado tendo por base uma fundamentação técnica que esta medida em concreto não tem. Por isso nós não queremos e não obstaculizamos esta medida, mas do ponto de vista das diligências parece-nos importante aferir dois dados. Em primeiro lugar, qual é o número de empresas que expectavelmente poderão aderir ao regime do IVA de caixa, uma vez que será bastante alargado, tanto em termos de valor como em termos da dimensão das empresas, e, por outro lado, qual é o impacto expectável que teremos em termos de contabilidade pública. Neste sentido, uma vez que foi criada a unidade de apoio de avaliação às políticas tributárias e aduaneiras, a UTEX, e que dentro das competências está precisamente a realização de estudos de análise económica do impacto orçamental de medidas de natureza fiscal, parece-nos adequado solicitar à UTEX que possa fazer esta avaliação e essa diligência que solicitamos e para a qual solicitamos também a anuência dos outros grupos parlamentares. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Sr. Deputado, o Carneiro, do Grupo Parlamentar PSD. Faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, relativamente a esta proposta apresentada pelo Partido Socialista, aquilo que achamos é que este pedido de contributo poderia ser feito dirigido ao Governo para eventualmente ser pedido ao TAX, por exemplo, porque, no nosso entender, não compete ao Parlamento fazer pedidos diretos ao TAX. Não é? Isso era talvez a mesma coisa que, por exemplo, esta Comissão aprovasse um requerimento para pedir uma análise qualquer ao GPAR e, por exemplo, no Ministério das Finanças, ou a qualquer unidade que dependa da Administração Central. E, portanto, a UTAX tem um estatuto próprio, como é sabido. Esse estatuto não pressupõe, por exemplo, como acontece na UTAU, em que nós podemos pedir pareceres à UTAU ou análise à UTAU, não pressupõe exatamente os mesmos termos, bem pelo contrário. E, portanto, o que nós sugeríamos, no sentido de ir ao encontro daquilo que o Partido Socialista propõe, era que este pedido pudesse ser dirigido ao Ministério das Finanças, requerendo que a UTAX ou uma unidade qualquer interna do Ministério das Finanças pudesse fazer esta análise ou aceder o Parlamento a esta informação, ou até o próprio Governo, se a tiver, não sei se tem ou não. Exatamente nos termos em que está, é que eu acho que nós nem sequer temos poderes legais para fazer este pedido. Quer dizer, que nós podemos mandá-lo, mas depois se respondem ou não, eu tenho muitas dúvidas. E, portanto, não sei, deixo estas considerações em aberto para a vossa análise também.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Não registro mais nenhum pedido de palavra, pelo que devolvo a palavra ao Sr. Deputado António Mendonça Mendes, até para responder a esta solicitação do Grupo Parlamentar do PSD. Faço.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Carneiro, agradeço a sua intervenção e, naturalmente, que nós podemos transformar este requerimento solicitando ao Governo que solicita ao TEX. E porquê é que insisto na solicitação do Governo ao TEX? Eu acho que isto deve, aliás, servir para todos nós, deputados, percebermos que há uma unidade técnica que foi criada para um determinado fim. E numa altura em que vamos iniciar a discussão do Orçamento de Estado, isto é particularmente relevante. A UTEX foi criada no âmbito de uma reforma dos benefícios fiscais. Essa reforma dos benefícios fiscais que pressupõe que para se criar um benefício fiscal deve haver uma avaliação prévia sobre a eficácia desse benefício fiscal e deve depois, concomitantemente, haver uma avaliação do seu efeito e uma avaliação ex post antes de podermos pensar na renovação desse benefício fiscal. Portanto, o instrumento UTEX não é um instrumento do Ministério das Finanças. É um instrumento que o país fez, na sequência, aliás, de uma reforma que preparou com as instituições europeias, no âmbito, na Comissão Europeia, no âmbito da Direção de Reformas, de Apoio às Reformas Estruturais, que foi precisamente para que benefícios fiscais não fossem criados como têm sido ao longo dos anos, que faz com que hoje tenhamos 542 benefícios fiscais, das quais a maior parte nem sabemos, nem a motivação, nem a despesa fiscal associada. E, portanto, que os deputados possam começar a ter na IUTEX um apoio também para saber as implicações que existem quando querem criar um benefício fiscal ou quando querem renovar um benefício fiscal, parece-nos importante. O IVA de caixa não é tecnicamente um benefício fiscal, mas sendo uma política de natureza fiscal e tendo a IUTEX exatamente no seu escopo de competências a avaliação do impacto orçamental de medidas de natureza fiscal, parece-nos importante que, sendo esta uma matéria da competência da Assembleia da República e tendo nós criado uma unidade técnica para este efeito, acho que o Parlamento beneficia em que seja essa unidade técnica que tem independência e autonomia técnica face ao Governo, possa fazer essa avaliação. E por isso, Sr. Presidente, para terminar, nós corrigiríamos o nosso requerimento, dizendo que solicitando, ou requerendo a solicitação ao Governo para pedir à IUTEX a avaliação nos termos pedidos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só para dar nota aqui relativamente à dependência funcional da UTAX, portanto, o decreto-lei que regula esta matéria diz que a UTAX goza da autonomia técnica e profissional na respectiva elaboração de estudos e parceiros, atuando nesse âmbito na dependência funcional do membro do Governo responsável pela área das finanças. Portanto, é nesse sentido que achamos que não devemos ultrapassar o Governo e por isso é que fizemos esta sugestão.
Pronto, então, no pressuposto de vir a ser deferido, ou melhor dito, aprovado esta diligência, o que sucederá é que o pedido não é dirigido ao UTAX, mas é dirigido ao Ministério das Finanças, com expressa indicação de solicite. Não, que solicite ao UTAX, fará ou não, mas o que é solicitado ao Governo é que, ou melhor dito, o Governo cumprirá se solicitar ao UTAX. Se não fizer, é evidente que quem assume a responsabilidade dos serviços que dirige será o Ministro, mas isso responde perante o Parlamento. Portanto, com esta nota, portanto, sim, Sr. Deputado Carneiro.
No sentido de ajudar, portanto, nos termos em que discutimos agora, mas pode haver até informação desta que aqui está, que o próprio Governo também a tenha, não é? Não sei se querem introduzir alguma redação que também diga se o Governo tiver alguma desta informação desde já, independentemente da pronúncia da UTAX, não é? Portanto, não sei, uma sugestão.
Senhor Deputado, a IUTEX foi feita precisamente para que haja uma entidade independente que possa apoiar os decisores para políticas de natureza fiscal, designadamente de natureza de benefícios fiscais. O preço que nós temos da falta de avaliação prévia de benefícios fiscais são milhares de milhões de euros e são centenas de benefícios fiscais. Com todo o respeito pela informação que o Governo nos possa dar, eu também diria que se o Governo a tivesse, já teria informado a Assembleia da República quando trouxe a proposta de lei. O que nós não nos opomos a que o Governo possa enviar a informação que tenha, mas o requerimento tem que ficar bem expresso, que o requerimento é para que o Governo possa solicitar à IUTEX essa avaliação, sem prejuízo, evidentemente, de outra informação que o Governo queira dar. Mas essa informação, para nós, não é substitutiva da informação que estamos aqui a solicitar.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Portanto, clarificando, que já seria óbvio, ou seja, a única dúvida era se aprovado este arquivamento, ele era dirigido ao UTAX. Não será. Será dirigido ao membro do Governo com a tutela do UTAX, dando a entender que a pretensão é que o UTAX venha a elaborar um contributo prescrito, nos termos em que serão feitos constar, anexando o requerimento aprovado. Senhores deputados, o requerimento está à votação. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Ora, concluímos então o ponto número 3. Vamos trocar apenas o ponto 5 com o ponto 4. A senhora deputada Mariana Mortágua solicitou que pudesse passar este ponto das auditorias para, porque está noutra reunião também, e viria para cá. Aliás, será discutido mais ou menos ao mesmo tempo que um requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, portanto, agradeço que seja feito chegar à Sra. Deputada Maria Mortágua, que concluído o ponto número 5, entraremos nos dois pontos que supostamente requeririam a presença da Sra. Deputada. A Sra. Deputada Joana Lima, então, para a discussão e votação do relatório da proposta de lei número 15, a 16ª leitura, primeira sessão legislativa, proposta de lei do Governo, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei 73/2010, 21 de junho, procedendo na revogação do número 11, artigo 90 do mesmo Código. Faça-se, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores e as senhoras deputadas. Aliás, como o Sr. Presidente na introdução já fez menção à proposta de lei, eu vou eximir-me já de o fazer e dizer só que ela deu entrada na Assembleia da República no dia 12 de agosto de 2024, e foi admitida a 26 de agosto e baixou na Generalidade à Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública, em conexão à Comissão de Ambiente e Energia. O Governo, através da proposta de lei em análise, a qual assume a forma de autorização legislativa, propõe introduzir um conjunto de alterações ao Código dos Impostos Especiais de Consumo, e a maior parte das alterações visadas prendem-se com a transposição de diretivas da União Europeia, designadamente a adaptação de normas aplicáveis à circulação de produtos sujeitos a impostos especiais de consumo à Diretiva 2020/262, a alteração das disposições relativas às isenções do imposto sobre o álcool e as bebidas alcoólicas nos termos da Diretiva 2020/1151, e a coordenação do conceito de vinho tranquilo com o que decorre da Diretiva 92/93 da CEE. Mas, para além das alterações tendentes à transposição das normativas comunitárias referidas, o Governo pretende ficar autorizado a revogar a isenção prevista no número 11 do artigo 90 do Código do IEC, isto é, a isenção para os biocombustíveis de gases de origem renovável. Cabe notar que a exposição de motivos que acompanha a iniciativa em análise apenas se faz expressa menção aos biocombustíveis avançados, ficando omissa a devida referência aos gases de origem renovável, aos quais igualmente se aplica a isenção que o Governo pretende revogar. Com efeito, o número 11 do artigo 90, também pretende revogar, estabelece que beneficiam ainda da isenção total do imposto os biocombustíveis avançados, na seção da alínea número 1 do artigo 2 do Decreto-Lei 117/2010, desde que certificados com o título biocombustível, bem como os gases de origem renovável, na seção da alínea B do artigo 3º do Decreto-Lei número 62/2020, de 28 de agosto, desde que certificados com garantia de origem. Pese embora o proponente faça depender a revogação da isenção para os biocombustíveis e gases de origem renovável da aprovação pela Assembleia da República da proposta de lei de autorização legislativa em análise, também queria aqui dar nota que a mesma já está contemplada no cenário orçamental subjacente à proposta de orçamento de Estado para 2025. E com efeito, no quadro 3.2 do relatório, que acompanha a proposta de orçamento de Estado, prevê um aumento de 100 milhões de euros de receita fiscal em sede de ISP por via do fim de isenção biocombustível avançado. Análise jurídica, fiz aqui também uma análise jurídica complementar à nota técnica, que refere o histórico do recurso à figura da autorização legislativa e que o Governo tem recorrido com alguma frequência. Aliás, está plasmado também todas as autorizações legislativas por parte do Governo, nomeadamente em matéria fiscal. E relativamente à opinião da relatora, esta exime-se nesta sede manifestar a sua opinião política, e deixando e reservando ao seu grupo parlamentar a respectiva posição para o debate em plenário. Em conclusão, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, o Governo, no âmbito do poder de iniciativa da competência política conferidos pela Constituição da República Portuguesa e pelo Regimento da Assembleia da República, apresenta à Assembleia da República a proposta de lei número 15/16, que autoriza o Governo a alterar diversas disposições do Código dos Impostos Especiais do Consumo, aprovado em anexo ao Decreto-Lei nº 73/2010, 21 de junho, procedendo ainda à revogação do número 11 e 90 do mesmo Código. Portanto, a proposta de lei em apreço parece reunir os requisitos constitucionais, legais e regimentais necessários à sua tramitação e para ser discutido e votado na Generalidade em plenário da Assembleia da República. Assim, Sr. Presidente, nos termos regimentais aplicáveis, o presente relatório deverá ser remetido a Sua Excelência, o Presidente da Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está então em discussão o seu relatório. Dou a palavra ao Sr. Deputado U Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, para agradecer à Sra. Deputada relativamente ao conteúdo em que se debruça sobre a PPL, ele é objetivo. No entanto, nós notamos que optou por inserir no relatório, à semelhança do que aconteceu com outros relatórios do Partido Socialista, de outros deputados, de outros senhores deputados, as referências à questão das autorizações legislativas, como se isso fosse matéria relevante a uma apreciação objetiva sobre a PPL número 15. Eu gostava de recordar que as autorizações legislativas são um instrumento constitucional em que o Parlamento é que define se dá ou não autorização e define também o âmbito, a extensão e a duração dessa autorização, portanto não percebemos porque é que há de merecer reparo especial no relatório essa matéria, à semelhança do que já aconteceu em outros relatórios do Partido Socialista. Portanto, aquilo que nós recomendaríamos e sugeríamos era que essa parte pudesse ser retirada. Se não for retirada, uma vez que não compreendemos esta inserção, nós teremos que votar contra. Portanto, nós estaremos a favor se for reformulado neste sentido, se não teremos que votar contra. Sim, isto na medida em que essa parte consideramos, portanto, obrigado, Sr. Presidente, que isso devia estar, quanto muito, na opinião do relator.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Pergunto se mais alguém quer usar da palavra. Não sendo o caso, devolvo a palavra à Sra. Deputada Joana Lima. Faça.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu também agradeço as palavras do Sr. Deputado Carneiro e quero dizer que não compreendo porque é que querem retirar, como o Sr. Deputado disse bem, é uma figura constitucional e, portanto, isto é meramente factual, é o histórico, está aqui histórico plasmado desde a sexta legislatura até hoje. Não vejo nenhum inconveniente estar aqui uma estatística factual e que para nós todos basta abrir o relatório e percebemos quantas foram as iniciativas legislativas, nomeadamente em matéria fiscal. Portanto, o Partido Socialista mantém o relatório tal e qual ele está. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sras. Deputadas. Vamos então proceder à votação do relatório que elaborou. Pergunto quem vota contra. O Grupo Parlamentar do PSD. Quem se abstém? Não há abstenções. Os demais votam a favor. Está aprovado o relatório. Agradeço à Sra. Deputada e felicito-a pela aprovação. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos dar início, ou não, ao ponto 4. O ponto 4, não há fome que não dê infartura, não havia pedidos de auditoria e agora temos o dobro do que a lei prevê. Não sei se os senhores deputados pretendem proceder à discussão e votação aqui, ou se quisermos avançar para a votação. Os quatro primeiros a serem aprovados serão aqueles que serão feitos e, portanto, os demais não serão tidos em conta. Eu sugeriria que esta questão pudesse ser relegada para um encontro de mesa e coordenadores, até porque, como os senhores deputados tiveram a oportunidade de apreciar, chegámos a uma situação em que a mesma entidade é solicitada por dois grupos parlamentares, sendo que uma através do Tribunal de Contas e outra através da IGF. Quer dizer, não... Já?
Sim.
Debate e votação ou debate... Pronto. Se não houver nenhum adiamento, não vai ser a mesa a requerer esse adiamento. Mas estou só a dizer é que se nós só vamos aprovar duas auditorias ao Tribunal de Contas e duas auditorias... Perdão? Não, por isso é que eu estou a dizer. Eu sugeri que fosse adiado, mas não é mesa que adia. Pois, pode haver um acordo agora. Votações, certo? Só estou a dizer é que há 8 pedidos de auditoria e só há 4 que a lei prevê. Há possibilidade de complementares nos termos da Lei de Enquadramento Orçamental, mas não há complementares ab início. Assim sendo, senhores deputados, dou a palavra por ordem de entrada das propostas de diligência. Já agora, então isto não está por ordem, só um segundo. Certo, primeiro foi o PSD, portanto o PSD pode começar, faz favor. Entretanto eu apuro aqui a ordem de entrada. Obrigado.
Sim, muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, as nossas propostas são simples, portanto... Eu gostava de fazer um bocado o histórico desta comissão. Muitos se lembrarão que no passado estas auditorias, nós já pedimos auditorias desta natureza ao setor financeiro, às parcerias público-privadas, já pedimos um bocadinho de tudo e, portanto, há, como já foi referido numa última reunião, uma série de auditorias que até hoje não soubemos o que é que lhes aconteceu, e portanto também é bom fazer esse ponto de situação. E portanto aquilo que nós hoje trazemos aqui é a RTP. Muito se tem falado sobre a RTP e achamos que também era importante analisar esta questão da RTP, a gestão financeira e a gestão dos recursos humanos, com uma avaliação independente da parte da Inspeção-Geral de Finanças. Para o Tribunal de Contas, nós propomos uma auditoria à gestão financeira da Fundação para a Ciência e Tecnologia, portanto, também com vista a perceber o modo em como esta entidade é gerida. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Palavra, então, agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, foi o segundo a apresentar, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. As duas auditorias que sugerimos, uma é aos acordos de cooperação e contratos entre o Estado e as entidades do setor social e privado no âmbito do plano de emergência para a saúde. A nossa ideia é que esta auditoria poderia ser feita pelo Tribunal de Contas, uma vez que estamos a falar de contratos que estão agora a iniciar, em função do plano de emergência, e portanto seria uma forma do Tribunal de Contas fazer mais do que uma avaliação sucessiva, uma avaliação concomitante. E o segundo tema que o Bloco de Esquerda colocou e que nós concordamos e acompanhamos, dos acordos de cooperação entre a Segurança Social e as entidades do setor social, parece-nos que a IGF é a entidade adequada para fazer este tipo de avaliação, até porque tem alguma experiência nesta área, e por isso nós também queríamos dizer que estaríamos naturalmente disponíveis para prescindir desta, em função daquilo que é a proposta do Bloco, sendo que a proposta do Bloco é Tribunal de Contas, e se o Bloco estivesse de acordo em transformar em IGF, nós viabilizaríamos também com o nosso voto essa auditoria. Todas as outras, queria também, já agora, Sr. Presidente, se me permite, dizer que seguramente que seriam importantes e necessárias, mas que o Grupo Parlamentar do PS, dentro das várias propostas que são feitas, vai acompanhar, para além das suas próprias, aquilo que foram as propostas que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se agora o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três pontos. Primeiro, acho que era importante aquilo que o Sr. Deputado Carneiro disse aqui, fazer um levantamento das auditorias que já foram pedidas ao longo do tempo, e, enfim, para ter a certeza que foram realizadas e que destino lhes foi dado. Em segundo lugar, apresentar a auditoria que nós propomos. Como nós sabemos, a Segurança Social tem uma série de acordos de cooperação para várias entidades. Provavelmente as mais conhecidas são os lares, que são geridos por Misericórdias, por IPSS, mas também há creches, todo o tipo de respostas sociais. E estes protocolos de cooperação implicam a transferência de avultadas verbas para estas associações e para estas instituições que estão a cumprir uma função social. A Segurança Social é quem tem, por norma, o objetivo de fiscalizar estas contas. Nós já temos visto no passado que a Segurança Social não é propriamente a entidade com mais... E não digo isto por demérito dos trabalhadores da Segurança Social, digo que há muitas tarefas que tem a Segurança Social, e sua atividade fiscalizadora das contas destas centenas, milhares de instituições, muitas vezes fica para segundo plano. E Parece-me que é muito importante fazer esta auditoria, até porque a escolha política dos últimos anos tem sido transferir cada vez mais funções sociais para este braço social do Estado. E, portanto, se estamos a transferir verbas, era muito importante que soubéssemos em que condições, para quem, como é que esse dinheiro é utilizado. Trata-se de uma boa gestão financeira do Estado. Nós não temos nenhuma oposição a que seja a IGF a fazer esta auditoria e não o Tribunal de Contas. E, portanto, aceitamos a proposta que foi feita pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Também não nos opomos a nenhuma das outras auditorias, todas elas são importantes, é uma questão de prioridades. Nós achamos que esta análise é prioritária face a algumas outras que aqui foram apresentadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Segue-se o Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Rui.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Nosso requerimento vem no sentido que seja, portanto, solicitada à IGF uma auditoria que permita o acesso a uma listagem contendo a identificação de todas as fundações, observatórios e institutos públicos e não públicos que recebem ou receberam financiamento do Estado e a respectiva verba alocada no ano de 2023, assim como a respectiva fonte de financiamento de origem dessas verbas. Nós consideramos que, enfim, os observatórios, as fundações e os institutos sempre foram, enfim, organismos que se envolveram na macroestrutura do Estado e que, enfim, também são muito relevantes para o despesismo e para realmente para o desperdício de dinheiros públicos. Foi feito um levantamento há pouco tempo, nós tivemos um acesso a alguns observatórios que são completamente esotéricos, com denominações esotéricas, enfim, com muitas vezes duplicação de competências, e portanto este tema já não é um tema novo, já foi tratado o ano passado também na mesma sede, e portanto nós queríamos realmente que este requerimento fosse aprovado, pelo menos sendo um exemplo de transparência que deve haver sempre no setor público. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Segue-se o Grupo Parlamentar de Iniciativa Liberal, Sr. Deputado Bruno Blanco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Considero que já que estão-se aqui a pedir várias auditorias a entidades que já têm algum tipo de fiscalização. Mas a verdade, e no seguimento que acabou de ser dito, é que a administração consultiva do Estado é hoje, eu diria, um monstro que ninguém conhece. Estima-se que são mais de 400 entidades, mas ninguém sabe bem. Eu acho, e foi por isso que procurei fazer este pedido, que era algo que é bem consensual, e eu explico porquê. Porque no ano passado o PSD propôs uma iniciativa legislativa basicamente igual. Também o ano passado, e há dois anos, eu lembro-me de alguns membros do Partido Socialista, inclusive ainda então Presidente do SES, Francisco Assis, falar exatamente disso, da duplicação de várias funções, que também prejudicavam, obviamente, o SES, que tem aqui uma especificidade constitucional diferente. E, por outro lado, agora o Chega também pôs um requerimento no mesmo sentido, nós também já tínhamos falado com o Governo sobre isto nos últimos meses. Parece-me que seria algo que poderia ter aqui um consenso alargado, e reforço mais uma vez, há várias entidades aqui que já têm fiscalização, não digo que a auditoria não possa fazer sentido, mas já têm esse tipo de fiscalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sra. Deputada Paula Santos, faça-se.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PCP traz uma proposta para uma auditoria pelo Tribunal de Contas às infraestruturas de Portugal. Esta entidade foi criada em 2015 pela fusão das Estradas de Portugal e da REFER. Tem à sua responsabilidade um conjunto de, nomeadamente, as parcerias público-privadas. Importava perceber os impactos financeiros e económicos, as implicações das renegociações destes contratos que foram feitos, mas também as questões que se prendem com a fusão com as empresas gestoras da rede ferroviária e da com as questões também da rede ferroviária. Pronto, há aqui aspectos que importa também ter um conhecimento mais aprofundado, até porque há questões de investimento que têm sido insuficientes, e mesmo esse insuficiente não tem sido concretizado, e, portanto, era esta a proposta que o PCP trazia. Senhor Presidente, eu vou ter mesmo que ausentar agora por uns minutos.
Obrigado, Sr. Deputado. Bom, senhores deputados, estão feitas as apresentações das auditorias, a mesa reitera o apelo à... Vamos votar. Pronto. Fazendo a analogia com uma terminologia que é de conhecimento de todos os senhores deputados, até porque ocupou muito da agenda política e continua a ocupar, só há uma slot de 2 lugares para o Tribunal de Contas e 2 para a IGF, IGF barra Governo. Portanto, o que vai acontecer é, na sequência das votações, quando estiver preenchida a slot... Hã? O fim do mundo? Não, o slot era a TAP. As slots do aeroporto de Lisboa. O fim do mundo não, por amor de Deus. É só prazer, portanto, quando estiver preenchidas, suspende-se, porque o que a lei de enquadramento orçamental refere é que é a aprovação de 2 auditorias ao Governo e 2 auditorias ao Tribunal de Contas. Vamos então pela ordem dos requerimentos. Sim. Eu percebi que a senhora deputada mantinha a mesma entidade, mas subsumia-se à...
Nós fundíamos a nossa com a do Bloco.
Certo, a entidade é a mesma. O Bloco tinha solicitado ao Tribunal de Contas, o PS tinha solicitado à IGF, portanto, será... Exato. Certo. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos votar por ordem de... Sim, porque o Bloco tinha pedido... uma auditoria ao Tribunal de Contas da mesma entidade que o PS pede à IGF. E, portanto, o que interessa, de substituindo uma proponente, é a entidade, não propriamente o auditor. Portanto, senhoras e senhores deputados, vamos votar por ordem de entrada os 2 requerimentos do PSD, um relativo à Inspeção-Geral de Finanças e outro relativo ao Tribunal de Contas. Portanto, se vierem a ser aprovados, fica apenas... fica apenas a preencher um lugar. Portanto, vamos votar a auditoria à Inspeção-Geral de Finanças sobre a RTP. Pergunto quem vota contra. Sr. Deputado Rui Afonso.
Desculpa, antes das votações, esclarecemos só o seguinte. A auditoria do PS, portanto, e do Bloco de Esquerda, é o Tribunal de Contas ou é o Governo? Aí, a AGF.
Inspeção-Geral de Finanças sobre a RTP, apresentado pelo PSD. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado por unanimidade. Portanto, está feito um para a Inspeção-Geral de Finanças. Vamos votar o requerimento e o aumento apresentado pelo PSD, desta feita, uma auditoria solicitada ao Tribunal de Contas, sobre a gestão financeira da FCT, Fundação para a Ciência e Tecnologia. Quem vota contra? Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado o requerimento, os 2 requerimentos do PSD. Vamos agora votar o requerimento do PS, a menos que, se não me pedirem para desagregar, será votado em conjunto, e se vier a ser aprovado, ficam preenchidas as 4 auditorias que a lei prevê, e, portanto, não submeterei os demais à votação, porque eles ficariam aqui, não podem vir a ser reapresentados, como a lei de enquadramento orçamental também prevê, a título de auditorias suplementares, mas não a priori, seguramente. Certo, ok. Pronto, então, a requerimento do PE do Bloco de Esquerda, vamos votar primeiro uma auditoria ao Tribunal de Contas sobre o... as contas do Estado relativas aos episódios clínicos do Serviço Nacional de Saúde. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Não há. Está aprovado e preenchida a cota da auditoria do Tribunal de Contas. Exatamente. E agora vamos votar uma auditoria ao Governo. Leia-se à Inspeção-Geral de Finanças, que absorve também a proposta há pouco formulada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, uma vez que incide sobre o Instituto da Segurança Social e instituições particulares de solidariedade social. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém? Que se abstém-se o Grupo Parlamentar do Chega, e está assim preenchida a cota das auditorias solicitadas. As demais ficam prejudicadas por esta votação. Depois, eventualmente, concluído o processo orçamental, se os proponentes quiserem submeter esta comissão, não enquanto auditorias ordinárias, digamos assim, mas na componente que a lei também prevê de auditorias suplementares, se for esse o entendimento da Comissão, será então apreciado. Ora, passamos agora ao ponto número 8, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para solicitação ao Sr. Ministro de Estado das Finanças da lista detalhada dos imóveis que o Governo pretende vender em 2025. Uma vez que eu estava presente nessa audição, a Sra. Deputada solicitou ao Sr. Ministro, que manifestou não ter qualquer óbvio, eu fiquei a pensar que a Sra. Ministra iria solicitar ao Sr. Ministro, acabou por solicitar à Comissão, e portanto o que está em causa aqui é saber se a solicitação é da Comissão e não do Bloco de Esquerda, porque o Sr. Ministro de facto referiu que se viesse a ser solicitado, inclusive para a Sra. Deputada, nada teria a obstar. Mas Sra. Deputada, dou-lhe a palavra, faça.
Sr. Presidente, esta é uma discussão antiga. Não há nenhuma questão de princípio, é só porque como o compromisso foi assumido numa audição da COF e com o envio ao Parlamento de informação, acho que era importante a COF, que já não é COF, mas eu sou uma pessoa conservadora, penso que era importante que a Comissão desse esse sinal e pudesse ser um pedido da Comissão, porque tem a ver com a transparência de dados entre o Ministério e o Parlamento.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Carneiro, faça.
Sim, Sr. Presidente, nós não temos nada contra este pedido. O Sr. Ministro das Finanças disse que estava na disposição até de ser... Perguntou se esperavam proatividade e, portanto, até estava disponível para ser proativo nessa matéria. Nós sabemos também que... qualquer grupo parlamentar ou partido aqui representado pode requerer esta informação nos termos da lei. E essa informação, quando é respondida, inclusive é pública, não é? Essa resposta consta do site do Parlamento. Do nosso lado, nós não temos nada a objetar. Sei que no passado recente, outro partido, acho que só um, é que normalmente costuma dizer que se o requerimento puder ser apresentado pelo partido nos termos da lei, não tem que vir à Comissão. Nós não fazemos essa, não levantamos essa objeção e, portanto, iremos votar a favor.
Muito obrigado, senhores deputados. Pergunto se alguém quer usar a palavra. Não sendo o caso, vamos então colocar à votação o requerimento. Pergunto quem vota contra. Não há. Quem se abstém, não há. Portanto, está aprovado o requerimento e será então solicitado ao Sr. Ministro. Ponto número 9, outros assuntos. Eu só tenho uma questão, senhores deputados, que queria... até para constar em ata, para me habilitar a tomar as diligências necessárias, que é o seguinte... Nós este ano temos uma situação sui generis, acho que posso adjetivá-la assim, sim, mas orçamentalmente temos uma situação sui generis. Nós vamos discutir a lei das grandes opções, em conjunto com a lei do Orçamento do Estado, não vi o guião, mas supostamente vamos votar na generalidade a lei das grandes opções conjuntamente com a... Não via o guião, mas supostamente. Como viram, o Conselho de Finanças Públicas já salientou que o quadro plurianual já foi ultrapassado no teto. Certo? É uma questão procedimental. O que eu vou dizer é o seguinte. Vou fixar prazo para a apresentação de... Vai ser aprovada a lei das organizações, presumo. Mas como suspendeu os trabalhos parlamentares, nós não vamos estar a tramitar. Uma coisa é a tramitação do orçamento, outra é a tramitação de todas as demais normas. A lei das grandes opções, em princípio, é uma lei como as outras nessa tramitação e, portanto, haveria diligências ordinárias. Mas vamos ter os trabalhos parlamentares suspensos para o orçamento e, portanto, vamos recuperar aquilo que acontecia quando as grandes opções eram discutidas em conjunto no outro enquadramento normativo. E vou fixar o prazo de apresentação de propostas de alteração das leis das grandes opções para as mesmas datas da lei do orçamento. Portanto, até ao dia 15 ou 18? Até ao dia 15. Portanto, as propostas de alteração serão depois votadas no primeiro dia das votações, provavelmente. Mas, de qualquer maneira, isso, temos uma mesa de coordenadores para decidir o dia da votação. Até posso antecipar que não há propostas de alteração à lei das grandes opções. Não há tradição nisso. havia uma senhora deputada que fazia questão de apresentar uma proposta de alteração às grandes opções. Já não se encontra entre nós no Parlamento, encontra-se felizmente entre nós fora do Parlamento. Mas há uma outra questão que tem a ver com o teto de despesa, ou seja, eu não estou a ver outra possibilidade, e portanto é isso que eu queria colocar à consideração, que o quadro plurianual seja ajustado em redação final. Porque, em função do resultado do orçamento, o teto de despesa do orçamento tem que bater certo com o teto da lei das grandes opções. Devia ser um prius, não foi. E, portanto, não pode a lei que fixa o teto da despesa do Orçamento de Estado manter, ou seja, neste momento já se sabe que o que está no quadro plurianual já tem que ser alterado. Mas como pode ser alterado com as votações do Orçamento de Estado, eu só estou a ver a possibilidade de compatibilizarmos isto se tivermos na disponibilidade, na redação final, ser também aprovado o quadro retificado. Porque mesmo nas votações não dá, quer dizer, porque é preciso uns dias para ver se houve implicações ao nível dessa despesa e, portanto, nem no último dia dá para votar, porque é fisicamente impossível sabermos. Quer dizer, só se não houvesse nenhuma alteração aprovada, que não é crível, na especialidade, é que não haveria alterações de despesa. Portanto, estou só, se tenho a vossa concordância, porque penso que é uma questão de lógica, se alguém tiver outra sugestão. Proposta de alteração, são propostas com o mesmo prazo.
Em função do orçamento que hoje foi apresentado, independentemente das propostas de alteração que vierem a ser aprovadas, é isso?
Peço desculpa.
Portanto, na especialidade podem ser aprovadas propostas que fazem disparar a despesa, não é?
Certo.
Portanto, não é isso que nós estamos a considerar. É, em face do orçamento que foi apresentado, fazer com que as grandes opções sejam compatíveis com esse orçamento em termos de teto.
As grandes opções vão ter que ter, digo eu, porque vão ter que ter o resultado da especialidade. Neste momento, diz o... Confesso que não verifiquei, mas dou de barato. O Conselho de Finanças Públicas já chamou a atenção que o orçamento não tem mais despesa do que o quadro plurianual. Não, estou só a dizer que neste momento o orçamento já tem um teto de despesa superior ao quadro plurianual. Portanto, já teria que ser ajustado. Ora, ele só vai ser definitivamente ajustado no final da especialidade. Portanto, no dia da votação final... Em tese, seria possível também votar já esse quadro. Estou a dizer é que é mais para a redação final, porque tem um prazo para que verificarmos qual é esse quadro. Sr. Deputado, doutor Mendes Assumentos, faça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Realmente, estamos a falar da falta de qualidade de informação prestada. Aliás, foi a informação que os partidos tiveram no início do mês para poder fazer a negociação orçamental e, portanto, quando a despesa... Quando um documento tem que se adaptar a outro documento, nós estamos a fazer exatamente o contrário. Ou seja, era o orçamento que tinha que obedecer àquilo que está no quadro plurianual e isso não acontece. E por isso, aqui chegados, não temos grandes alternativas. Ou seja, se o Governo, que é o primeiro a entregar um documento e que o documento anterior que apresentou tem um teto de despesa mais baixo do que o outro que posteriormente envia, nós não temos outra alternativa senão esperar pela especialidade para, no final, fazer a adaptação do quadro, porque aquilo que nós estamos neste momento a fazer é apenas uma correção formal aos atrasos na entrega do instrumento. E, por isso, acho que a sugestão que o Sr. Presidente faz me parece avisada, que é aguardarmos pelo final da especialidade para fazer a correção do quadro plurianual. Agora, aquilo que registamos é, efetivamente, a falta de qualidade da informação apresentada e o Governo não cumprir sequer aquilo que foi o teto de despesa que ele próprio, um mês antes, tinha sugerido, mas acho que a sugestão do Sr. Presidente é adequada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, o que não é fácil.
Sim, Sr. Presidente, só relembrar que, enfim, o Governo tudo fez para prestar a melhor informação ao Parlamento e foi isso que fez. E existiu um processo negocial com a Comissão Europeia que naturalmente também tem impacto na proposta de orçamento de Estado que é apresentada, e portanto é preciso não esquecer isso. Agora, há uma coisa que eu não percebi da sua intervenção, Sr. Presidente, e que era importante esclarecer, que é, no passado recente, sempre que se aprovaram na especialidade um conjunto infindável de propostas, nunca se foi atualizar as grandes opções para trás relativamente às propostas que eram apresentadas na especialidade. E aquilo que eu interpretei da intervenção do Sr. Presidente está a sugerir que não só seja compatibilizado o teto de despesa com aquilo que já foi apresentado no orçamento, mais o que os partidos vierem a apresentar na especialidade. E, portanto, para mim era importante clarificar isso. Porque depois é preciso perceber se facilmente se calcula o montante dessa despesa ou não. Quer dizer, eu não sei, não estou habilitado neste momento a dar uma resposta relativamente a isso. Porque no passado nunca se fez. Ou seja, as grandes opções eram aprovadas, depois vinha o orçamento, na especialidade aprovavam muitas propostas e depois não havia atualização das grandes opções ou do quadro que lá estava. Pois, eu sei, mas a crítica de que podia ou não ultrapassar o teto que estava nas grandes opções, poder-se-ia fazer também nesse momento e nunca ninguém a fez, não é? E, portanto, o que eu sugeria era que, dando o aval a que essa questão seja naturalmente resolvida, porque tem que ser resolvida, mas que o Governo também fosse formalmente interpelado nesse sentido pela Comissão, no sentido de alertar para esta questão, pronto, e perceber se há alguma objeção técnica ou não sei.
Não, Sr. Deputado, clarificamos. A minha intenção compreenderá, até porque a Lei das Grandes Opções, repito, não tem a tramitação do Orçamento, era partilhar com o Sr. Presidente da Assembleia da República esta questão, quer dizer, é uma questão que tem que interagir com o Governo. E o que refere é verdade, quer dizer, só que a Lei das Grandes Opções já estava aprovada, portanto era uma lei e o orçamento seguia de outro modo. Temos um problema de dependência e, portanto, não faz sentido estar a aprovar uma coisa e ao mesmo tempo, é que é literalmente ao mesmo tempo, estar a aprovar outra que é dispa, potencialmente dispa. Neste momento já é dispa, portanto já tem que ser revisto. Pois, eu estou aberto, estou a dizer, a minha sugestão é propostas de alteração ser as mesmas e depois em mesa coordenadora decidimos em que dia das votações as votávamos. O quadro plurianual é que me parece que só pode ser fechado, não estou a ver outra sugestão, como está em aberto, só pode ser fechado no dia da votação final global, do orçamento, porque me parece praticamente impossível. Ou na redação final, que já permite com segurança saber o que é o resultado. Só estou a antecipar o momento de fazer, mas falarei com o Sr. Presidente da Assembleia, como é óbvio, pronto. Mas, de qualquer maneira, o que ia dizer é que vai ser dada a indicação de que as propostas de alteração serão até ao dia 15, mas estava ao mesmo tempo a partilhar convosco, que não me parece curial, ou sequer execuível, que o próprio quadro plurianual possa ser atualizado até ao dia 15. Imaginemos, era uma proposta de alteração do próprio quadro. Não, o quadro é que tem que ficar de fora, porque é impossível. Não? Quer dizer, a menos que se ponha. Aí é que eu penso que não é necessário. Se puser um teto muito, muito elevado, era no dia 15, mas não me parece a moda de trabalhar. Senhores deputados, era só, portanto, só isto. Senhores deputados, então, até às 15 horas. Até já.